Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com o Sargento Ramalho fazendo o relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas. Sargento Ramalho, bom dia.
Bom dia, Varis Pereira, e bom dia, Jonathan Cavalcante, e também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem, no plantão desta terça-feira, foram atendidos pelo 3º Batalhão Bombeiros Militar um total de 15 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Uma queda de altura maior do que 3 metros, por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua Alberico Nogueira, no bairro Vivian Park, primeira etapa. A guarnição de resgate deslocou para prestar um atendimento pré-hospitalar em uma vítima do sexo masculino de 54 anos de idade. A vítima, de queda de altura, foi encontrada orientada e consciente com suspeita de fratura no tornozelo direito e, após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi encaminhado até o Hospital Municipal Alfredo Abrão. Agressão física. Por volta das 16 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida Goiás, no setor central. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar em uma vítima do sexo masculino de 31 anos de idade. O mesmo foi encontrado inconsciente, apresentando um trauma na região corte contuso na região da cabeça. Após prestar os primeiros socorros, o mesmo foi encaminhado ao EANA. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima quarta-feira.
Grande abraço, ótima quarta-feira para o senhor também, meu amigo Sargento Ramalho. Um abraço a todos os militares do Corpo de Bombeiros.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Agora tu tem que estar certo.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo, vem comigo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do Plantão Policial. Para aquele sorriso no rosto, Deus abençoe o seu dia, a sua quarta-feira. Tamo junto e misturado.
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, tá ok?
Jonathan Cavalcante.
Nas últimas horas, os destaques em relação a flagrantes registrados na Delegacia Geral de Polícia Civil foram alguns que tomaram o vulgo Beery Night, assumiram o volante e depois...
A casa caiu?
Pois é, a gente sempre reforça, se beber, não dirija. Tivemos uma operação da Polícia Civil em uma clínica de reabilitação que foi interditada pela Vigilância Sanitária e o proprietário acabou preso. Daqui a pouco os detalhes dessa ocorrência. Ainda um vigilante foi agredido dentro de uma igreja na região central de Anápolis. Uma situação de estupro será investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a DPCA. A gente começa com uma ocorrência onde a Polícia Rodoviária Federal, durante serviço realizado na tarde de ontem, por volta das 15 horas e 15 minutos, uma equipe da PRF foi acionada a comparecer até o quilômetro 443 da BR-153, no setor JK Nova Capital, ali em frente à Avan. No local havia um acidente de trânsito. Um Voyage de cor branca havia colidido na traseira de um Fiat Palio. O condutor do Fiat Palio prestou sua versão dos fatos, não apresentava sinais de embriaguez, o veículo estava ok e foi liberado no local. Já o condutor do Voyage, o Luiz Felipe Menezes da Costa, apresentava sinais de que tinha ingerido bebida alcoólica. Olhos avermelhados, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio. Ele foi convidado a soprar o bafômetro e o resultado foi de 1,3 miligramas. Diante disso, o motorista foi levado à delegacia e autuado com base no artigo 306. Ele que tem 45 anos de idade. Um casal foi conduzido à delegacia após agredir um homem com um pedaço de madeira. Isso aconteceu no setor central, na rua Rui Barbosa. A vítima tem 51 anos de idade. É o senhor Helenício Gomes. A informação que foi transmitida à Polícia Militar é de que uma equipe do SAMU estava conduzindo o senhor Helenício até a UPA da Vila Esperança. Segundo pessoas que passavam pelo local, a vítima e os autores haviam iniciado uma discussão por conta do consumo de bebida alcoólica, uma discussão que ficou mais grave no momento em que o casal pegou um pedaço de madeira e começou a agredir a vítima. Com as características dos possíveis autores, a Polícia Militar realizou um patrulhamento pela região e localizou, inclusive, um pedaço de madeira ensanguentado com os abordados. A mulher é a Iraneide da Silva. Ela afirmou que havia agredido Helenício com aquele pedaço de madeira, pois o mesmo teria xingado ela. O Edilson Miranda de Melo informou ser companheiro da Iraneide e confirmou a versão dada pela companheira. Por esse motivo, os envolvidos foram conduzidos até a delegacia. A Iraneide, de 40 anos de idade, o outro suspeito, Edilson Miranda, de 57 anos. Vamos ter mais calma, né, minha gente? Ainda nas últimas horas, tivemos mais uma prisão por embriaguez. Dessa vez, em uma ação da Polícia Militar no setor Cidade Universitária, ali na região próximo ao residencial Oasis. A informação que foi transmitida à 190 é de que um homem estaria dirigindo completamente embriagado em um veículo Corsa de cor azul. Ele parou o carro no meio da avenida e não estava conseguindo sair do local. Uma viatura da polícia foi até a região, isso por volta das 10 horas da noite. Esse veículo foi visto em zigue-zague. E é claro, foi realizada a abordagem ao motorista, que tem 43 anos de idade e é natural de Jaraguá. Foi mais um que tinha ingerido bebida alcoólica.
Essa polícia, olha, já tarde da noite, filho. Eu tava tentando ir embora pra casa, mas eu tava muito indeciso assim, senhora polícia. Eu tô abrindo meu coração pro senhor, sabe? Eu pensei, eu volto ou não volto pro boteco? Eu volto ou não volto pro boteco? E aí, automaticamente, o meu veículo ficava em zigue-zague assim, senhora polícia.
Com o resultado do teste de alcoolemia, foi de 0,98 miligramas. Por esse motivo, o motorista, o Ricardo, foi parar na delegacia. Lá ele disse que estava tranquilo, mas que havia ingerido bebida alcoólica, mas foi logo após o horário de almoço. E aí, à noite, foi flagrado. Se ele bebeu no almoço, e aí estava bêbado até a noite, ele bebeu um pouquinho, hein? Rapaz do céu.
Esse caboclo tá mamado.
Será?
Aí tá.
Certeza, Mocorongo. Um foragido da justiça foi localizado ontem na região do Jardim Progresso por volta das 2 da tarde. Uma equipe do Tático localizou a pessoa de Sidney Alves da Mata, de 40 anos de idade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo artigo 148. Ele se sentiu nervoso ao ver os policiais. Mandado que foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Também foi localizado ontem, dessa vez na Avenida Alberto Torres, na região da Vila Jaiara. Alô, seu Geraldo, alô, dona Sebastiana, alô, seu Moacir, bom dia para vocês. Pois é, na Alberto Torres foi localizada a pessoa de Pedro, conferindo aqui o nome completo, Pedro Francisco dos Santos. Mandado de prisão expedido pela comarca de Inhumas. Pelos artigos 147, ou seja, ameaça, 157, roubo, e 14, Estatuto do Desarmamento, e também o artigo 33 da Lei de Drogas. Esse indivíduo foi conduzido até a delegacia e apresentado à autoridade policial, ele que foi localizado através de uma ação da equipe da Rotan. A informação não para nas ocorrências policiais da 97.7 FM, porque a gente destaca uma operação da Polícia Civil. Não será a única dessa semana, ao que tudo indica. Essa aqui é na região de Abadiânia. Provavelmente teremos operações envolvendo Anápolis. Aguardem! A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Abadiânia, mediante denúncia do Ministério Público e com apoio da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, A Assistência Social do município realizou ontem, dia 20 de dezembro, uma operação para apurar crimes e irregularidades administrativas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Essa clínica, para que o ouvinte entenda, para quem mora na região de Abadiânia, fica situada na região do setor Lindo Horizonte. Foram feitas várias as denúncias e foi constatado que internos, de fato, eram mantidos de maneira involuntária nesse estabelecimento. Além da apreensão efetuada pela Vigilância Sanitária de diversos alimentos vencidos que, de acordo com a Polícia Civil, supostamente eram usados na alimentação dos internos. O detalhe, o proprietário da clínica foi autuado em flagrante delito pelos crimes de cárcere privado na modalidade qualificada, maus tratos e entrega de material impróprio para consumo. Essa clínica em Abadiânia foi interditada pela Vigilância Sanitária, tendo suas portas fechadas ao final da ação por diversas infrações sanitárias. Já os internos foram acolhidos pela Assistência Social do município e encaminhados para suas famílias. A Polícia Civil destaca que a internação compulsória involuntária nessas clínicas terapêuticas constitui crime de cárcere privado e ações como essa continuarão acontecendo no município de Abadiânia para a apuração das denúncias que chegam ao órgão. Então, é mais uma importante ação da Polícia Civil, dessa vez interditando, junto com a Vigilância Sanitária, e prendendo o responsável por essa clínica localizada no setor Lindo Horizonte, em Abadiânia. Seguiremos acompanhando os desdobramentos desse caso. E por falar em desdobramentos, uma adolescente de 13 anos de idade diz que foi estuprada. Isso será investigado, repito mais uma vez, é uma informação inicial que nós checamos. Isso será apurado devidamente pela DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ontem à noite, uma conselheira tutelar aqui da cidade de Anápolis compareceu até a central de flagrantes. Ela que havia recebido uma denúncia de que uma menor de 13 anos estava sendo vítima de abusos e agressões. Foi informado à polícia o local onde a suposta vítima estava. Por volta das 3 da tarde, essa conselheira tutelar foi ao local para fazer a averiguação da denúncia. No local, haviam 3 crianças sozinhas na residência. A possível vítima de 13 anos e outras 2 crianças, 2 meninas, uma de 5 e outra de 6 anos de idade. Uma vizinha informou o contato da pessoa responsável pelas crianças. Essa pessoa atendeu a ligação e disse que retornaria ao imóvel por volta das 17 horas. A declarante deixou as crianças na casa e retornou por volta das 18 horas. Quando a responsável pelas crianças estava em casa, a conselheira conversou com essa mulher e com a vítima. Ela disse que foi estuprada por um vizinho que, segundo ela, havia pulado o muro da casa e também teria sido alvo de abusos por seu cunhado, que seria um familiar, o esposo da responsável por essas crianças, segundo o que foi comunicado no boletim de ocorrência. Por isso, foi solicitado o laudo de exame de corpo de delito na prática sexual envolvendo possivelmente essa adolescente, ainda uma criança, né, gente? 13 anos, visando a instrução de investigação que foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA de Anápolis. Lamentável, né? Lamentável. A gente espera que não tenha acontecido, mas que, caso tenha acontecido, uma, mais vezes, ou mais de um autor, que os responsáveis sejam identificados e detidos pela polícia. Olha só, uma mulher disse que foi agredida pelos vizinhos ontem na Vila Miguel Jorge, aqui na cidade de Anápolis. A ocorrência que foi registrada, ela disse que até mesmo uma TV caiu no chão e quebrou, isso porque houve um desacordo comercial. Ainda nas últimas horas, um homem de 56 anos de idade, ele compareceu até a delegacia e disse que no dia 19 de dezembro tomou conhecimento de um ex-funcionário que ele havia recebido uma ligação do pé na cova. É isso mesmo. O nome do suspeito tem o apelido de pé na cova. Em tom ameaçador, ele disse que iria encontrar um caminhão dele com a finalidade de danificá-lo. Ele informa que o motorista, o tal do pé na cova, ainda se encontrava no período de experiência como motorista e ficou sabendo que ele já havia se envolvido em um acidente, tombado um caminhão por ter ingerido bebida alcoólica. O suspeito teria abandonado o caminhão em um pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-153 no dia 4 de dezembro. Ao tomar conhecimento dos comentários que ele teria feito para o ex-funcionário e para se resguardar de qualquer ação que o pé na cova venha a cometer, ele então procurou a delegacia e fez o registro dessa ocorrência. Pé na cova, tenha calma, rapaz. Compareceu até a delegacia uma mulher, a Natália Queiroz, informando que no dia 19, após ter saído de casa, foi abordada por um indivíduo desconhecido. Ele estava acompanhado por outro suspeito em uma motocicleta, na GO-330, sentido Ouro Verde de Goiás. Ela foi fechada pelo motociclista ao passar por um quebra-molas em baixa velocidade. Os suspeitos teriam ameaçado a vítima e levado sua bolsa com os documentos e também o telefone celular, um iPhone 13. Após o roubo, os assaltantes tomaram direção a Ouro Verde de Goiás, a vítima que passou as características dos suspeitos à polícia. Tivemos ainda um furto em residência. Foram levados 2 colares de ouro, 1 conjunto de colar e brinco de esmeraldas. Ou seja, que é um prejuízo gigante para essa vítima, uma gargantilha de ouro, calcinhas, brincos, pulseiras de ouro da Vivara, até mesmo aqui citado nessa ocorrência, foram mais de 8 itens furtados. Então, a vítima procurou a delegacia e fez o registro dessa ocorrência. Ainda nas últimas horas, a gente destaca que tivemos um furto em um brechó, localizado aqui na rua Benjamin Constant, no setor central. Aproximadamente 10 peças de roupas foram furtadas, o local que foi arrombado e os cadeados quebrados, de acordo com o relato da vítima. Tivemos ainda um vigilante que foi agredido dentro de uma igreja. Isso aconteceu ontem na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. A informação da vítima, até conheço o Antônio, ele trabalha como vigilante na igreja, na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, aqui na região central de Anápolis, todos conhecem. Por volta das 3h50, estava no seu local de trabalho quando foi informado que havia um homem deitado em um dos bancos da igreja. Então, o vigilante foi até o local verificar a situação e se deparou com esse homem que estava dormindo, deitado no interior da igreja. Ele chamou o rapaz por várias vezes e ele não acordou. Devido ao estado de sonolência do homem, a informação da vítima é de que ele teria tocado com as mãos e chamado novamente o rapaz para ele acordar. O homem abriu os olhos, olhou para o vigilante e voltou a dormir novamente. O vigilante insistiu para que ele se levantasse, momento em que o homem sentou-se no banco após ter desferido um soco no rosto desse vigilante. O vigilante que foi atingido na cabeça e caiu no chão. O homem machucou a cabeça e de imediato foi solicitado socorro médico. Até mesmo o sargento Ramalho destacou essa ocorrência. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Em seguida, ele procurou a delegacia e foi solicitado o laudo de exame de corpo de delito. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O vigilante, o Antônio, não conhece o suspeito que teria lhe agredido. A investigação ficará sob a responsabilidade do primeiro distrito policial aqui da cidade de Anápolis. Lamentável, né? No momento de trabalho, e o cidadão fazer isso dentro de uma igreja. São aqueles penteados que dão trabalho, usuários, enfim. A gente deseja ao Antônio uma boa recuperação e que esse indivíduo seja localizado. Tivemos ainda nas últimas horas uma ação da Polícia Militar com o 28º Batalhão no combate à lei de drogas e também lesão corporal. A polícia em patrulhamento pela rua Pedro Jacinto, na região do setor São Lourenço, identificou um local que era frequente a entrada e saída de possíveis usuários. Um dos abordados tentou fugir, resistiu à prisão, até mesmo causou uma lesão na mão de um sargento da Polícia Militar, desferindo ali chutes e socos. Com ele, os policiais localizaram diversas pedras de crack. A princípio, ele negou ser morador do local, porém, após a averiguação, a responsável pelo imóvel informou que o suspeito e a companheira dele moram lá por um tempo, autorizando então a entrada da equipe para a verificação. No local também, os policiais encontraram no quintal um saco de fios de cobre. Ele diz não ter conhecimento e nem quem era o dono dos fios de cobre. Mas eu até chequei algumas informações com algumas fontes, até mesmo do presídio municipal. Esse indivíduo já havia sido preso em outras oportunidades pelo artigo 155, que é o crime de furto. Uma das prisões aconteceu no dia 8 de junho do ano de 2022. Sendo assim, ele foi levado à delegacia e apresentado à autoridade policial, a delegada Emily Priscila Bailoni. Esse, então, foi o resumo dos principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. É claro, qualquer novidade, a gente te informa aqui.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.